estamos em contato, está na linha comigo o Paulo, após ouvir aí o Mário Godói, conselheiro, vamos ouvir o Paulo Borba, que é presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, com a gente também nessa noite de segunda-feira, nesse bloco dedicado ao Santa. Alô, Paulo Borba, Paulinho, boa noite.
Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes da Rádio Jornal, uma satisfação participar do programa.
Como é que você viu esse protesto ontem da torcida? E eu não sei se você ouviu agora a entrevista do Mário, que é, você deve conhecer ele, que é conselheiro aí do clube. Que avaliação você fez da fala dele e o que você disse sobre o protesto de ontem?
Bom, o protesto a gente avalia como uma consequência da narrativa da oposição, tá? O Santa Cruz não é contra protesto, tanto que não houve nenhuma restrição da diretoria para proibir nenhum protesto, tá? Agora, quanto à narrativa da oposição que o Santa Cruz está praticando atitudes ditatoriais em que quatro gestores querem mandar, prorrogar o seu mandato de forma monocrática ou a quatro mãos, isso não é verdade. O que existe é uma lei, tá? Existe a lei 14.030, que foi sancionada pelo presidente da República com conivência das câmaras altas do Brasil, ou seja, do Congresso e da Câmara, que foi publicada no Diário Oficial no dia 28, foi de 29 de julho, entendeu? E que dá às associações o direito de prorrogar o seu mandato em virtude da pandemia. O que as oposições não dizem, certo? É que as eleições sendo realizadas hoje, elas teriam que ser remotas, tá? Eu não posso fazer uma eleição presencial para mais de 10 pessoas, isso não reflete o tamanho de Santa Cruz. E sendo remota, nós temos que preservar o direito do voto secreto, tá? Então, o Santa Cruz tem em torno de 1.500 a 2.000 sócios, e esses sócios terão que ser preservados seus direitos de voto secreto. E eu preciso estruturar o clube para isso, o site do clube, porque não pode ser como uma reunião de conselho, que a gente conta o voto visualmente. Tem que ser um voto pelo site, e uma coisa muito bem feita para que não seja depois na justiça, né, vítima de tentado de cassação. Outra coisa é o seu Mário, que está representando aí a oposição, tem todo direito, e dizer que o Santa Cruz está praticando uma atitude, né, de ditadura
antidemocrática.
Antidemocrática. Não existe uma coisa antidemocrática em você usar a lei. Uma lei é um direito ou um dever que passa a existir a partir da publicação da própria lei. E foi o que o clube fez. Todavia, em virtude da insatisfação do conselho, esse presidente que está falando para você, que é o presidente do conselho, eu reservei a data do dia 22 desse mês ainda e disse aos conselheiros que estavam presentes que até o dia 13 eu aceitava proposições e propostas para a reunião que vai ser realizada, porque pelo regimento interno eu tenho que fazer o chamamento da reunião, edital de convocação, no dia 14, porque pelo regimento interno de Santa Cruz precisa de 8 dias em antecedência, né? E assim eu fiz. O presidente Constantino foi o primeiro a se pronunciar por carta à minha pessoa, que já foi publicada na internet e nas redes sociais, se posicionando a favor que as eleições sejam realizadas após o término do Campeonato Brasileiro da Série C. Uhum. Então não há antidemocracia, não há ditadura. O Mário está apenas sustentando a narrativa da oposição, e tudo que a situação do Santa Cruz faz hoje é vítima de conspiração, ou de pichação, ou de chafurdação. O nosso João Cachero foi vítima de chulice, todo mundo sabe disso.
Um absurdo aquilo.
Agressiva, humilhação para esse cidadão que tem 70 anos de Santa Cruz. A filha do presidente Tininho ontem, né, teve invadido seu Instagram com ofensas e ameaçando a filha do presidente.
Isso é inadmissível, né?
Certo? Então, eles estão jogando pesado. Eu não sei, né, quem é da oposição, mas são vários grupos, como o Mário falou, que são vários grupos, e a gente não sabe de onde vem. Está entendendo? Então, o Santa Cruz apenas está se protegendo na forma da lei, no seu limite máximo, que foi a lei, foram os deputados e senadores e o presidente da República que mandou para para o Congresso essa lei, certo? E foi referendada por senadores e deputados. E o Santa Cruz está usando o limite da lei para depois, para negociar, né, no dia 22, através desse presidente que está aqui falando, que não pode ser chamado de mentiroso, né, para negociar uma situação final para resolver isso a contento e o Santa Cruz marcar suas eleições para uma data já consolidada, tanto com oposição e situação. Agora, hoje, se uma eleição acontecer no Santa Cruz, será remota. E isso eu acho que, pela tradição que o clube tem, não só o Santa Cruz, mas outros clubes aqui do Brasil e de Pernambuco, pela força da torcida e pelo próprio eleitorado, sendo o Santa Cruz um clube de pessoas muito humildes, esse tipo de eleição, eu acho que é prejudicial à democracia do clube. Né? A gente gosta de eleição com festa, com charanga, com todo mundo se confraternizando, que ganha o melhor.
É, e sempre foi assim no Santa, né? A torcida é muito presente.
O vencedor vencido, no outro dia o presidente que ganhar será o presidente de todos.
O Paulo, ele citou muito que o protesto foi mais em torno da revolta da torcida pela prorrogação do mandato. Como é que aconteceu essa decisão pela prorrogação? Ele disse que ele falou aí de quatro nomes e tal, não citou nomes, que decidiu. Como é que foi, como é que chegaram a essa decisão para prorrogar o mandato do presidente?
Olha, Marcelo, na verdade o clube tem uma série de projetos e demandas que estão estancados, estão estacionados ou represados pela pandemia. Hoje eu tenho um conselho deliberativo com 55% de inadimplência. Nós temos menos de 2 mil sócios em dia. Patrocinadores com dificuldade de cumprir suas cotas. Não funcionam os bares. Venda de ingresso não funciona. Venda de camisas e souvenirs do clube, se não tem jogo, a venda cai substancialmente, entendeu? Então a oposição, ela tem uma narrativa só, entendeu? Ela só aponta o dedo e acusa. Mas muitos que aí estão e não estão na oposição já fizeram parte de governo no Santa Cruz e foram reprovados. Entendeu? Isso é você ver quem faz parte da situação. Já foi diretor do clube. Entendeu? Então a eleição é só apontar o dedo e mostrar defeito. Agora, administrar um clube de futebol com contratos feitos, né, desde antes da pandemia, planejamentos feitos antes da pandemia, né, o principal patrocinador do Santa Cruz é a Loteria de Futebol Internacional, que teve seu faturamento levado a zero. Entendeu?
A zero. Foi um mercado muito atingido, né?
Foi um mercado mais atingido, porque não teve jogo em país nenhum do mundo. Entendeu? E isso a oposição não mostra. Eles não têm dignidade para isso. Né? Nós tivemos, por exemplo, essa semana, o professor Mário estava lá, o doutor Mário, na reunião. Nós tivemos a entrada da Futebol Card no Santa Cruz, a maior empresa de captação de sócios de futebol no Brasil. Eles estão se referindo à Futebol Card como uma empresa privada que entrou no Santa Cruz para captar sócios nas vésperas das eleições. Tá certo? Então, eles só são preocupados com a eleição, não estão preocupados com a dinâmica do clube. A Futebol Card é a maior empresa que fez um projeto do Santa Cruz de 50 milhões. Em 2021, ela tem uma projeção para 50 mil sócios no Santa Cruz. E isso a oposição não diz. Então eles só falam de eleição, de ditadura, e tem uma narrativa agressiva, a verdade é essa, agressiva contra a gestão. Entendeu? Vide o que fizeram com o João Cachero e agora com a filha do presidente Constantino.
Ô Mário, o Paulo, perdão, Paulo Borba, você defende uma mudança no estatuto, uma reformulação também nesse
Todos
estatuto?
Todos que estão no Santa Cruz defendem uma mudança do estatuto. Agora, a gestão da mudança do estatuto pela comissão que o doutor Mário fez, inclusive ele trabalhou comigo, ela é uma composição fechada. E toda composição que é feita, digamos assim, num estatuto ou numa constituição, ela é negociada. Nenhuma constituição ou nenhum estatuto, ele sai 100% do jeito que um grupo A, B ou C sai. toda mudança de estatuto, mas o estatuto é uma constituição do clube, correto? Certo? Então é isso. Então ela tem que ser negociada ponto a ponto, tá certo? E ela começou no conselho, os presidentes, então o presidente Alírio era o presidente do conselho, eu era o primeiro secretário, certo? E essa negociação foi estancada numa determinada votação. Todos os que estavam lá negociaram uma data para frente de 15 dias para se reportar novamente, e aí entrou a pandemia. A pandemia engoliu a negociação que estava sendo feita pela mudança do estatuto dentro do conselho, e nesse entremeio os sócios convocaram uma assembleia, que foi barrada por uma ação de conselheiros, e agora está judiciado. Então, é judicializado. Eu, como presidente do conselho, estou de mãos amarradas, porque se está judicializada e sendo uma assembleia, pelo Estatuto do Santa Cruz, uma assembleia de sócios, quem determina depois o gestor dessa assembleia, ela em acontecendo, é o presidente do executivo. Não passa mais pelas minhas mãos. Só volta para mim se ela voltar para o conselho. E como essa lei da pandemia, ela não permite assembleias com mais de 10 pessoas presenciais, como é que vai fazer uma assembleia para mudança de estatuto remoto?
Não, não é impossível.
Então isso eles não falam. Está entendendo? É preciso que o eleitor de Santa Cruz, que é o sócio, entenda que a lei da pandemia, ela restringiu as reuniões ao ponto máximo de entender que numa reunião de clube com mais de 10 pessoas pega a pandemia, mas uma eleição para prefeito, para vereador, pode ser realizada. Agora,
esse é o nosso país, né?
A gestão do Santa Cruz.
Esse é o nosso Brasil, né, Paulo? A eleição para eleger os caras pode, agora para as associações de sua vida não pode, não, né?
Mas isso a oposição não fala. Eles têm uma narrativa, eu vi várias narrativas nas redes sociais, inclusive com esse candidato a presidente Fábio, dizendo o seguinte: pode votar mais de 1 milhão de pessoas para prefeito e vereador, mas não pode votar para presidente de Santa Cruz, 1.500 pessoas. Isso, rapaz, isso é desumano, isso é você enganar o torcedor, tá entendendo?
E desconhecer das leis novas aí por conta da pandemia, né?
Ou ele é um ignorante, tá entendendo? Porque eu acho que não é. Isso é mais picadinha, deboche, entendeu? Com a torcida e com a gestão.
Ok.
E tentando levar o torcedor contra a gestão de Santa Cruz, infelizmente.
Tá bom, Paulinho, obrigado. Paulo Borba,
obrigado pela oportunidade,
atenção.
Boa noite a todos.
Valeu. Ouvimos então também o presidente do Conselho Deliberativo de Santa Cruz, ouvimos os dois lados, né? E o Mário Godoy, e o Paulo Borba. No final do programa vamos ouvir o Constantino mais falando de futebol e tratando dos assuntos do time que está aí na liderança do Grupo A da Série C do Brasileirão.